Onda da Noite. Com Luís Caetano.
A Ronda percorre hoje as complexas e fascinantes relações entre o corpo e a mente, questionando as fronteiras que os separam. Numa sociedade que cada vez mais impõe uma ditadura do corpo perfeito e em que durante séculos culpabilizou o gesto do toque, do conhecimento do corpo próprio e do outro, quais as consequências para o equilíbrio, a saúde, o conhecimento, o que mudou? O que tarda em mudar? Como aprofundar a consciência de sermos unos entre corpo e mente? Questões para a conversa com Luís Fernandes, autor do livro As Lentas Lições do Corpo, um conjunto de 4 ensaios, agora editados com a chancela Contraponto. Luís Fernandes, doutorado em psicologia, professor universitário, ensaísta, que assume também o heterónimo João, habitualmente, poeta que será celebrado no próximo dia 11, nas Quintas de Leitura, no Porto. Vamos também conversar sobre o que a poesia tem a ensinar sobre o corpo. Questões para desenvolver também na emissão de amanhã. Luís Fernandes, autor de As Lentas Lições do Corpo, em entrevista, já a seguir. Vai ser assim a Ronda. Música a começar, Body and Soul, a norte-americana Tierney Sutton.
It's hard to conceive it that you turn away a romance. Are we pretending? You know it looks like the ending. Unless I could have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You
Que civilização é esta que se obsessiona em exibir o corpo e simultaneamente lhe prolonga o tabu? O corpo como protagonista central no sistema dos objetos, tomando de empréstimo a expressão a Baudrillard, promoção do corpo numa dispersão de práticas de consumo, biomedicina, medicinas naturais, alimentação racional, moda dos vegetarianismos, profusão dos ginásios, dos centros de estética, da cirurgia plástica. Intolerância às suas imperfeições, aos seus sinais de cansaço ou de envelhecimento, diria Lipovetsky. Afastamento da sua potência e da sua verdade, diria Nietzsche. O corpo, milenarmente desprezado e vergastado, continua hoje objeto à mercê. E não já apenas à mercê dos que o utilizam como força bruta, dos que o olham como animal de carga ou como instrumento a sujeitar, mas também à mercê de existências autoimpostas. As nossas sociedades abertas e aparentemente livres substituíram a sujeição pela sedução. É o fascínio exercido pela nossa própria miragem. Imagem de um corpo sempre adiante que nos prometem o treino obsessivo, o bodybuilding, as técnicas manipulativas que corrigem, subtraem ou acrescentam. As sociedades psi, retorno à expressão de Lipovetsky, são também as do corpo. O narciso, sempre à procura de insuflar o ego, sofrendo de inchaço do próprio umbigo, aposta tanto no corpo como na vivência psicológica de uma vida que quer cheia de eventos que o estimulem. Mas não é esta a sintonia entre o corpo e o espírito que aqui busco. Duvido que, com a atual hipertrofia das individualidades, estejamos mais próximos de nós próprios. O que todo este movimento de intervenção corporal parece desvelar é a procura de um outro ao espelho, como se fôssemos sempre pouco. Sofremos do medo da insignificância. Temos pavor do anonimato dos corpos em série das sociedades de massas. Andamos à procura, por certo, de forma inconsciente, de resolver a dissociação que a transcendência e a desencarnação produziram quando, durante séculos, os poderes religiosos nos convenceram de que éramos alma e o corpo mero invólucro pecaminoso que as carregava até sermos chamados ao além. O corpo que agora se promove é ainda o de uma transcendência, desta vez laica, A superação da sua naturalidade através da projeção da sua imagem no espetáculo da esfera pública. Não é preciso dizer que não é esse o corpo inicial. Não foi esse o corpo que reencontrei. Não é esse que procuro quando interrogo as suas ligações à esfera psíquica. Seja qual for a tese que queiramos seguir, por exemplo, ainda a de Foucault, na sua magistral História da Sexualidade, o resultado, conhecemo-lo nós na carne. A dificuldade em o assumirmos para além da imagem que gostamos de projetar dele. Queremos exibir-lhe a saúde e a beleza. Tornámo-las o centro de uma rede de cuidados, desde a depiladora ao dermatologista, desde o creme hidratante à boutique de moda, para os adereços com que o prolongamos para além de si próprio. Gostamos, ou não, de o ver ao espelho. Mas voltarmo-nos de costas para a sua imagem e tocá-lo já é um exercício bem mais difícil. E é um excerto do livro As Lentas Lições do Corpo. Ensaios rápidos sobre as relações entre o corpo e a mente. São 4 ensaios de Luís Fernandes, agora reunidos na chancela Contraponto. Ensaios com o título As Lições da Marquesa, Corpo, Corporalidade e Corpo-Mente, Desconhecimento do Corpo e o final, pleno de referências da ciência e da literatura, O Corpo da Escrita, Ciência e Poesia. Dou as boas-vindas à Antena 2, a Luís Fernandes. Muito obrigado por este momento, por esta conversa. Conversamos através das novas tecnologias. Bem-vindo à Antena 2, Luís Fernandes.
Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar no seu programa.
Nasceu no Porto em 1961, doutorado em Psicologia pela Universidade do Porto, onde é professor. Dirigiu durante anos o Centro de Ciências do Comportamento Desviante. É escritor, poeta, que assina João habitualmente. Há um ano recebemos a antologia, também com a chancela Porto Editora, o Elogio da Sombra, a coleção dirigida por Walter Ugumem. João, habitualmente um dia tudo isto será meu, uma antologia sobre a qual quererei conversar um pouco consigo no final. Para já, este livro tão atento ao mundo, tão pleno de evocações da ciência e da literatura e, acima de tudo, do sentir dessa relação de partilha à volta da circularidade corpo-mente, As Lentas Lições do Corpo, de Luís Fernandes. Eu gostava de começar precisamente pelo título. Porquê este atributo? Porquê é que são lentas as lições do corpo, Luís Fernandes?
No meu caso, foram lentas porque eu precisei de chegar ao meio século de vida para me dedicar às reflexões que atravessam este livro. Durante muitos anos, na minha vida académica, fui um investigador, e ainda sou, dos fenómenos do desvio urbano, dos contextos, nomeadamente, dos contextos periféricos da grande cidade. Fiz muitos trabalhos sobre o fenómeno de droga em bairros sociais, por exemplo, e fui-me especializando numa leitura ecossocial dos comportamentos e numa leitura, portanto, contextual, o que de algum modo me fez fugir àquilo que é a identidade dos psicólogos, que é uma identidade mais centrada no indivíduo, no sujeito, não necessariamente no intrapsíquico, pode ser na interação, pode ser num pequeno grupo, pode ser na família, mas de qualquer modo à escala do indivíduo. E eu andava sempre na escala superindividual, muito em convívio até com antropólogos, com sociólogos, com etnógrafos, que foram as comunidades científicas com as quais eu me relacionei mais nestas 3 décadas de vida académica que levo. E quando cheguei ao meio século de idade, não creio que seja por causa de ter feito 50 anos, foi uma mera coincidência, abri-me a uma nova escuta, que foi a escuta da corporalidade, ou se quiser, dos vários planos que o corpo anatómico, biológico, os vários planos em que ele se desdobra. Nós temos um corpo, mas a corporalidade é muito mais do que esse corpo.
A idade traz-nos sempre a maturidade, traz-nos sempre uma outra disponibilidade, ou pelo menos a boa parte de nós, mas é também um trabalho de sapa, este encontro de cada um com o corpo, um trabalho metódico que exige uma profunda capacidade de introspectiva.
Trabalho que exige andar em contraciclo do que é
o nosso
o
tempo.
corpo. Sim, exatamente. Aliás, o excerto que leu evidencia muito isso, que é o corpo tornou-se um objeto de sedução e nós vivemos muito da nossa imagem, isto ainda mais potenciado com as redes sociais. Por exemplo, o Instagram é uma rede que é quase só de imagem, e as pessoas podem fantasiar um corpo a partir do modo como o projetam no espaço público, sem que ele nunca tenha que ser contrastado com o corpo real, porque nós circulamos na rede e não vamos confrontar-nos fisicamente com quem nos vê à distância. E, portanto, de algum modo, se formos, enfim, desculpa as palavras, se formos aldrabões, podemos projetar sempre um corpo em Photoshop como uma espécie de um ideal do eu, já que eu não consigo ser perfeito enquanto pessoa, talvez consiga projetar o meu ideal de eu na imagem que faço correr através das novas tecnologias. E é aquilo a que eu chamo os corpos à superfície. E aqui a proposta é a do corpo pleno, a do corpo que tenta olhar para as suas diferentes camadas. Posso talvez exemplificar. Nós não estamos habituados a que nos toquem, a não ser no médico, por exemplo. Quer dizer, há o toque social, do cumprimento, do abraço. Enfim, é curioso estar a falar nisto numa
Nesta
altura.
altura.
Pois, exatamente. Mas não, para lá desse toque social, não estamos habituados a que nos toquem. E eu, há uns anos, fiz um curso de massagem terapêutica e comecei um bocado por hobby, por distração, digamos, a praticar massagem. Há gente que joga xadrez ou que faz montanhismo, eu resolvi ter este hobby. E, de algum modo, também como contraponto à minha vida de psicólogo, os psicólogos estão muito na mente, no psíquico, mas nós também somos corpo. E eu quis explorar o corpo. E a massagem, o bodywork, é uma excelente técnica para isso. E fui aprender a fazer massagem.
A massagem é uma psicoterapia corporal?
Podemos dividir o trabalho corporal num trabalho dirigido apenas a objetivos fisiológicos, fisioterápicos, médicos, ou simplesmente de bem-estar, ou dirigi-lo mesmo a uma terapia psicológica. E nesse caso falaríamos em psicoterapia corporal. Mas eu não sou psicoterapeuta corporal. Isso é uma especialidade dentro do que são as diferentes psicoterapias que existem, digamos. A psicoterapia corporal é um conjunto, enfim, se quiser, no, por exemplo, a bioenergética, a psicologia biodinâmica, mesmo até técnicas psicodramáticas que usam o corpo enquanto corpo-teatro no espaço terapêutico. Tudo isto são, por exemplo, terapia pela dança, terapia pela expressão corporal. Isso sim são psicoterapias corporais. A massagem, tal como se pratica por aí, nos gabinetes e tal, normalmente é um trabalho corporal dirigido apenas ao bem-estar. Agora, acontece que eu, começando a fazer esse trabalho, apenas com objetivos se quiser, de massagista, terapêutico, comecei a perceber-me que na Marquesa, o lado psicológico também vinha. Isto não acontece com uma massagem ou com duas. Acontece à medida que a pessoa que está connosco vai criando uma relação ali, que não é só a relação pela palavra, que seria aquela que se passaria num espaço da psicoterapia, mas é também a relação em que vai descobrindo, por exemplo, quais são as partes do seu corpo que estão mais tensionadas, que partes é que estão rígidas, que zonas é que doem muito ou que, pelo contrário, têm bem-estar e têm prazer. E isso, para muita gente, é uma descoberta que as põe à busca de si próprias, porque o nosso corpo tem uma história. Cada parte do corpo, uma dor tem uma história. Uma dor num músculo, num gêmeo, na cervical, no, no, pá, na nuca, em qualquer lado, essa dor tem uma história. E quando nós vamos atrás dessa história, estamos a ir atrás de nós próprios. E começamos. Olha, dou-lhe, se quiser, um exemplo. Há muita gente que tem dor torácica e que depois se projeta numa voz que sai mal cá para fora. Parece que é uma voz que fica retida no peito. E depois, quando vamos atrás disto, descobrimos, e depois aqui podem-se aplicar técnicas de massagem respiratória, conjugando com a respiração, como fazem as técnicas orientais do yoga, por exemplo. E quando vamos atrás disto, vamos perceber que a pessoa, por exemplo, na sua infância, provavelmente viveu num clima de grande restrição educativa, em que não tinha voz, em que o adulto reprimia, em que o próprio choro era reprimido, era mal recebido. Isto fixa-se no corpo e, portanto, o corpo conserva uma memória do que foram estados psicológicos de sofrimento ou, pelo contrário, estados psicológicos de prazer e de expansão psicológica.
Como andamos longe daquilo que está a uma distância tão curta que só a pele o tapa, escreve a certa altura Luís Fernandes neste livro As Lentas Lições do Corpo, sobre estas psicoterapias corporais que nos são apresentadas, distintas entre as duras e as leves. Há uma citação de uma psicoterapeuta colombiana que um dia lhe disse: as terapias corporais são subversivas. São subversivas porquê, Luís Fernandes?
Porque levam para o espaço da terapia, da psicoterapia, levam o corpo... dizer de outra maneira, as psicoterapias que chegam até nós, e muitos de nós têm a experiência de ter ido ao psicoterapeuta, seja ele psicólogo, seja psiquiatra, seja mesmo de outras formações que nós, os psicólogos, enfim, não reconhecemos, porque às vezes são formações bastante ligeiras e que não têm a profundidade que deveriam ter para podermos ser terapeutas, mas seja como for, elas estão no mercado. Mas quando fazemos esta experiência, percebemos que é uma experiência verbal. Eu aí no livro chamo-lhe verbocêntrica. E a primeira de todas elas foi a psicanálise, desenvolvida por Freud há 120 anos. E Freud, reconhecendo a importância que o corpo tinha, reconhecendo que é logo na infância que a nossa psique se começa a constituir através das experiências do corpo, porque nós temos diferenciação psíquica antes de conseguirmos falar, antes dos 2 anos de vida, e, portanto, o primeiro órgão que fala é a pele, é o toque com a mãe, é o toque com os outros adultos, e é aqui que se registram as primeiras experiências afetivas. A matriz afetiva vem através do toque, vem através da pele. Os psicanalistas chamam-lhe mesmo o eu-pele. Ora bom, apesar de Freud reconhecer isto, desenvolveu toda a sua técnica terapêutica através do verbo. Isto instaurou uma tradição que é a da cura pela palavra, as talk cures. Né? E, desde logo, as psicoterapias corporais são subversivas porque introduzem o corpo no setting terapêutico. E, curiosamente, introduzem-no já nos anos 30 e 40 do século XX, através de um colaborador de Freud, que, entretanto, entrou em rota de colisão com ele, que é Wilhelm, não sei.
Wilhelm Reich.
Exatamente. Também austríaco, também acabou por fugir, no caso dele, para os Estados Unidos. Freud foi para a Inglaterra, isto na altura do nazismo. Mas ele, quando foi para os Estados Unidos, já tinha rompido a relação com Freud, e muita da desavença veio justamente porque Reich queria introduzir o corpo no espaço terapêutico. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, olhar à postura crónica do indivíduo. A postura crónica é aquela que nós adotamos em cada momento quando não estamos a pensar no nosso corpo. É o modo como, quando estamos de pé, em repouso, projetamos mais a anca para a frente ou para trás, descaímos mais os ombros ou pomos o peito mais para fora, o modo como caminhamos, tudo isto exibe aquilo a que Reich vem a chamar o caráter. E o caráter não é exclusivamente psicológico, não é um conjunto de traços psíquicos. O caráter é corporalizado, é embodied. E isto, desde logo, dá a leitura psicológica através do corpo. Em segundo lugar, através de técnicas respiratórias e de técnicas de toque em zonas tensionadas, isto pode despertar memórias e pôr-nos na pista de aspectos que, de outro modo, dificilmente viriam ao setting terapêutico. E, portanto, quando falamos em psicoterapias corporais, é neste sentido. Algumas terapias que derivaram de Reich, por exemplo, a partir dos anos 70 e 80, através, por exemplo, de Gerda Boinsen, que era uma norueguesa que depois trabalhou em Londres, ela introduz mesmo a massagem. A psicoterapia chama-se psicologia biodinâmica. A psicoterapia de Gerda Boinsen tem o setting terapêutico constituído pelo convencional da cadeira, das duas cadeiras, terapeuta e cliente, mas também com um tapete de solo para fazer massagem ou com uma marquesa. E ela combina a técnica de massagem com digamos, a técnica do diálogo, da conversa. E é uma terapia extremamente interessante. Agora, é subversivo, desde logo, porque levar o corpo ao psicólogo ou ao psicoterapeuta não é nada pacífico. E, de resto, a prova disso é que na academia, na psicologia mais tradicional, mais ortodoxa, isto não é ensinado, isto não é investigado. Portanto,
Ainda hoje, apesar do tempo avançar e de também as academias serem modernizando, abrindo àquilo que vem de. Eu ia dizer àquilo que vem de novo, estamos aqui a falar provavelmente de técnicas milenares. Ainda há pouco nos falou do Oriente, muito disto terá raiz oriental, mas.
Essa é provavelmente um dos elementos de resistência do mundo universitário ocidental, é que há um bocadinho a ideia de que tudo que vem do Oriente
É
tem
desconfiar.
que ser. É um bocado aquela ideia de que é espiritualista, de que é vitalista,
Portanto, inconsequente.
de que não é evidence-based, quer dizer, que não tem base na evidência tal como a praticamos na ciência ocidental. As psicoterapias corporais, ou se quiser a psicologia corporal, nem vou para o aspecto terapêutico, vou apenas para o aspecto explicativo, se quiser, de uma grelha psicobiológica de quem é que nós somos, da pessoa integral, da pessoa holística, isto não é ensinado praticamente. Ou quando é de um modo um bocado marginal, digamos assim, ainda hoje, mas em qualquer país, quer dizer, eu falo do mundo ocidental. Já agora, Luís, deixe-me dizer que disse com algum espanto, ainda hoje a universidade ainda não se abriu. Eu sou daqueles que considera que a universidade é hoje, estamos em 2021, é hoje mais fechada do que era em 2000 ou em 1990.
Está a falar do caso português, do caso europeu, ocidental?
Do caso ocidental, é transversal isto. Aliás, porque hoje, se for olhar para os rankings que pontuam as universidades de acordo com uma suposta qualidade, digamos, estes rankings têm universidades de todo lado, não é? Mas as que pontuam nos primeiros lugares do ranking,
São as americanas.
invariavelmente, sim, e as inglesas,
Porque são
parece.
particularmente abertas as americanas, a gente de todo o mundo, à cultura de diversos
Sim,
pontos do globo.
acho que isto é mais transversal e prende-se com o facto de que as universidades passaram a ter que competir, mesmo as públicas. Passaram a ter que competir num espaço de mercado,
Os
a universidade.
rankings.
Sim, e não apenas por isso, porque hoje são muito menos financiadas do que eram há 20 anos. A Universidade Pública Portuguesa hoje recebe, se calhar, metade do dinheiro que recebia em 2000. O resto vai em busca de receitas próprias. E, portanto, e as receitas próprias obrigam-na a adequar-se ao mercado. Dito de outra maneira, não se investiga o que se quer, investiga-se aquilo que é financiável. E se eu levar um projeto a financiamento com estas coisas que descrevo no meu livro, provavelmente não obtém dinheiro, não é?
Como aqui nos diz, e como acabou também de o afirmar, a psicologia mainstream tem lidado com o autoconhecimento de maneira redutora. Aqui nos apresenta com detalhe as razões, porque entende factualmente que o corpo, a dimensão corpórea não é adequadamente valorizada. Mais um excerto do livro As Lentas Lições do Corpo. Ensaios rápidos sobre as relações entre o corpo e a mente, de Luís Fernandes, a Marquesa. Presente em todos os consultórios médicos, gabinetes de enfermagem e centros de fisioterapia, metaforiza o poder da medicina sobre os nossos corpos. A passarela, autoestrado por onde desfilam manequins, o poder da sociedade da imagem. O pódio, palanque aonde sobem os vencedores, a importância da competição numa sociedade individualista, meritocrática e concorrencial. Que é dos corpos que não conseguem aprovação na marquesa, exibição na passarela ou aclamação no pódio? Como lidamos com os que, por uma razão ou por outra, não conseguem aproximar-se destes três dispositivos que asseguram o estar de acordo com uma dada centralidade corpórea? O corpo tem vindo a constituir-se como fonte de novas formas de sofrimento psicológico. Da mera suspeição sobre a sua aptidão como capital de presença bem-sucedida na esfera pública, insatisfação com o corpo real, ao sentimento de não ser como se sonhou, insatisfação com o corpo idealizado, há toda uma gradação de intensidades que pode ter o seu desfecho na dificuldade de lidar consigo, projetando a angústia no corpo. Incapacidade de enfrentar o corpo concreto, que constitui o núcleo de algumas formas de doença mental. Da vivência psicológica mais ou menos sofredora até à organização de um conjunto de sinais e sintomas que configuram perturbação mental, Estamos perante a indiscernibilidade das relações entre mente e corpo. E só aceitando a realidade corpo-mente podemos penetrar a fundo na sua compreensão. Ora, aqui vamos a uma estrutura do primeiro ensaio, o corpo na marquesa, na passarela, no pódio, Luís Fernandes, sendo que lhe pergunto, é quase factual, e dê-lo também no primeiro excerto que li, a sociedade está a impor, a estratificar aquilo que é o corpo ideal, nas revistas, nas televisões, a exaltação do corpo é permanente, as redes sociais, apresentadoras, mas tendencialmente muito focado no corpo feminino, atrizes, atores, apresentam o seu corpo nu na sua página de Facebook, nu, em roupa interior. De certa maneira, estamos a caminhar para uma eugenia, ou estamos já numa aclamação da eugenia na sociedade?
Eu tenho a impressão que isso foi acontecendo sempre, não é? Portanto, não se trata de uma novidade. Reza a história, não sei até que ponto, enfim, não sou especialista em cultura clássica, mas lembro-me, nos bancos da escola, ter ficado muito surpreendido quando soube que em Esparta lançavam os recém-nascidos que se apresentavam com algum defeito, por mascar para baixo, porque desfaziam-se deles. Enfim, quer dizer, nós praticamos sempre algum tipo de, a partir dos exércitos também, de selecionar os jovens mais fortes, mais esbeltos também.
Claro, e as próprias competições desportivas. Agora, entre as sociedades clássicas e até há poucas décadas, andámos muito tapados, andámos muito vestidos na forma como o corpo se exibia, sendo que nas últimas duas décadas explodiu uma forma de partilhar a imagem, não que os média não o fizessem ao longo do século XX, mas no final do século XX e neste século XXI, qualquer pessoa que se fotografa e 5 segundos depois está disponível ao mundo inteiro, e isso é uma pressão permanente sobre a forma do corpo.
É, de facto, eu ia dizer que isto toda a vida provavelmente aconteceu, mas hoje há muito mais instrumentos para a projeção do corpo como imagem, e isto, se por um lado pode parecer muito interessante, por outro lado é fonte de discriminações e de sofrimentos, porque sofremos uma pressão para aquilo a que eu a brincar chamo os corpos da Danone, que são os corpos jovens e belos, e esta pressão a pessoas com fragilidade interna, digamos, e nomeadamente em períodos como o da adolescência, em que estamos a estruturar-nos a partir de uma imagem que é da transformação da criança em adulto, não é? Uma época reconhecidamente de crise, uma crise normativa, porque todos passamos por ela, mas é uma crise. Durante estes períodos de crise, esta pressão para os corpos com um determinado ideal de perfeição pode ser brutal para as pessoas. E de resto, nós hoje temos formas de adoecer que são corporalizadas, as ligadas, por exemplo, às perturbações alimentares, a mais conhecida é a anorexia nervosa. É uma doença que se exibe plenamente no corpo e que tem o corpo como o seu locus, digamos assim.
E que está a generalizar-se. Eu não conheço a percentagem de jovens que passa por isso, ou não jovens, mas é altíssima a percentagem. Esta forma de difundir um corpo idealizado tornou a sociedade tendencialmente insatisfeita? Estamos tendencialmente insatisfeitos com o nosso corpo, o que, mais uma vez, será de sempre, mas nunca com esta pressão que o tempo de hoje trouxe.
Eu gostava de dar outro exemplo. Falámos aqui na anorexia. Gostava de dar outro exemplo. Pessoas que sofreram, por qualquer razão, um acidente, ou que já nasceram com um defeito físico. Nós temos muito pouca tolerância para este tipo de deformidades, digamos assim. Elas são fonte de estigma. Eu tenho um texto que chamei Os Corpos Periféricos, em que falo nas pessoas que estão impedidas de ir à praia. Não porque seja proibido lá irem, mas porque era uma exposição que se tornava intolerável devido ao defeito físico que apresentam. E nós, enquanto sociedade aparentemente tão evoluída, não sabemos lidar com isto. Nós hoje lidamos com a cor da pele, não aceitamos discriminação com base na cor da pele, não aceitamos discriminação com base na orientação sexual, por exemplo, mas ainda não estamos sensíveis para que os corpos são todos iguais. na sua democraticidade, no seu direito à cidade, no seu direito à plenitude, são todos iguais. E nós não vivemos uma democracia no campo corpóreo, digamos assim. Provavelmente um defeito de educação. Porquê? Porque a nossa educação, mais uma vez, é muito verbocêntrica. Nós preocupamos-nos com a matemática e com o português e com as línguas dos nossos filhos, se são bons no inglês, enfim, com o desempenho académico, e relegamos para o segundo lugar as disciplinas relacionadas com o corpo. O professor de educação física não tem o mesmo estatuto dos outros professores. Como não tem, se calhar, o da expressão artística também, por exemplo. Não é?
Há muito caminho para andar. Mais um excerto. De tanto investirmos no corpo-imagem, menorizamos o corpo vivido. De tanto investirmos na sua superfície, vamos instaurando com ele uma relação superficial. É por isso, por exemplo, que temos tanta dificuldade em encarar o envelhecimento, mais ainda em encarar a morte. Ao primeiro, submetemo-lo a um branqueamento de linguagem. Deixou de haver velhos, passou a haver idosos. E há quem queira agora nem estes. Aquilo que há, isso sim, são pessoas séniores. Talvez concedamos que realmente se envelhece, mas não desse envelhecimento que era decrepitude. Estamos a durar mais anos duraremos ainda no futuro. Envelhecer tem, portanto, futuro. E põe-nos diante de um novo desafio, o do envelhecimento ativo, que configura já um campo de intervenção social em que os profissionais procuram o modo de manter a vitalidade àqueles que, há não mais de duas gerações, se limitavam a aguardar o fim, resignados ao ditado: quem andou não tem para andar. Ora, já falámos aqui da maturidade para um aprofundar da relação mente-corpo. No envelhecimento, tendemos a uma pacificação com o que é o nosso corpo, ou, pelo contrário, é frequente um divórcio entre a mente e o corpo, um desconforto cada vez maior, Luís Fernandes?
Vou pela segunda hipótese, é cada vez maior um desconforto.
E, no entanto, também há essa maturidade.
A forma como nós queremos prolongar a velhice como um estado em que aparentemente ela não entrou a fundo é porque nós continuamos a ter um medo terrível da morte. E aceitamos mal o fenómeno do envelhecimento. Enfim, ele hoje é objeto de investigação psicológica. Eu, quando fiz a minha formação em psicologia, estudávamos a psicologia do desenvolvimento e ela acabava aos 18 anos, aos 20, que era quando o adulto atingia, quer dizer, quando o jovem atingia o estádio formal, segundo Jean Piaget, né? E, portanto, tinha, cognitivamente era um adulto. E parávamos aí. Isto só foi há 30 anos, não é? Hoje as universidades investigam muito já a psicologia do idoso e há todo um corpo de conhecimentos que não existia há 20, 30 anos atrás. E a medicina também avançou muito aí. Mas tudo isto se dirige muitas vezes de um modo um bocado acrítico para a ideia de que nós não podemos envelhecer como envelhecíamos antes. Quer dizer, esta história do eternamente jovem, o envelhecimento ativo às vezes incomoda-me um bocadinho. Eu estou-me a imaginar, quando tiver 80 anos e estiver num lar de terceira idade e chegar lá uma estagiária, pá, um estagiário do curso de animação sociocultural, eu vou-lhe dizer que não quero. Vou dizer: ó, menina, deixe-me estar sentado.
Deixe-me ouvir a música, não quero ir à aula de Pilates.
Exatamente. Portanto, eu tenho um bocadinho de medo disto e acho que é... Há um autor que tem trazido muito bem isto para o grande público através dos seus livros, que é o Lipovetsky, e fala muito neste medo de envelhecer e numa espécie de uma felicidade paradoxal. Aliás, há um título de um livro dele que se chama precisamente assim. E portanto, eu não estou assim muito otimista com o que estamos a fazer. Acho que o modo como olhamos para a velhice é também um modo de só estar a lidar com o corpo superficial, o corpo à superfície. É engraçado que estamos a falar neste tema, porque eu acabei de ler o romance de Walter Ugemein, que trata da velhice, o Máquina de Fazer Espanhóis, e acho que está lá muito bem retratado o que é um ambiente de quando se é velho e se está numa casa para velhos, que é um lar de terceira idade. Temos falado muito neles por causa da pandemia. Há tanto a fazer para nós aceitarmos que a vida é finita e que temos direito à paz quando já tivemos poucos anos à frente, porque a sociedade não nos deixa em paz.
Também nos refere aqui, a certa altura, este termo mindfulness, ou atenção plena, é uma espécie de foco no momento, no corpo, no que rodeia a pessoa, no que é objetivamente útil e relevante. deixando de parte o que é negativo, hipotético, futuro, é uma forma de meditação perceptiva. São muitos os livros com este termo no título e que vendem muito. É um termo, uma designação para algo que toda a gente faz e sempre fez, ou nem por isso?
Olha, o termo mindfulness é um daqueles termos que está sujeito à erosão pelo modo como tem sido
usado.
Exatamente, mas as terapias mindfulness na sua raiz são sérias, digamos. As terapias mindfulness na sua raiz, isto é, na raiz, bom, enfim, vou falar, por exemplo, em Kabat-Zinn, que é o fundo, e em Alan Langer, dois norte-americanos, que nos anos 70 e 80 começam a desenvolver estas terapias. Elas têm fundamento científico, embora se vão inspirar no Oriente, em técnicas, por exemplo, de relação mente-corpo do Oriente, de meditação, sendo que a palavra meditação aqui não é a meditação da nossa tradição cristã. A meditação na tradição cristã é uma ligação um bocado transcendente ao divino, é um recolher-se a si próprio, não, com um fim moral sempre. Não é isso. A meditação que se propõe no mindfulness é uma meditação, a brincar, vou dizer, laica, que consiste em fazer parar a nossa atividade automática do dia-a-dia. Nós vivemos de automatismos, e esses automatismos às vezes instalam-se de tal maneira, por exemplo, que nós, sei lá, ao fim de semana resolvemos ir dar uma volta de automóvel e quando estamos a ver, estamos a fazer o caminho do trabalho, porque ele está completo, andamos em piloto automático. O mindfulness começa por ser uma forma de quebrar estas rotinas e estes automatismos. Acontece que, porque é uma terapia que é fácil de ensinar e de aprender, vulgarizou-se, como de algum modo, e vulgarizou-se muitas vezes da pior maneira, numa autoajuda de trazer por casa, digamos assim. Como se vulgarizou nos anos 60 e 70, e sobretudo a partir de uma obra que foi um best-seller, de Carl Rogers, que foi o Tornar-se Pessoa, é uma obra de 67, o rogerianismo, ou as terapias centradas no paciente, começaram a andar para aí à solta e foram muito desgastadas, o que não quer dizer que elas, na raiz, não sejam sérias e muito bem fundamentadas cientificamente, né? E portanto com o mindfulness foi um pouco a mesma coisa, mas lá está, é uma terapia que envolve o corpo e levanta a tal suspeição. Nós passamos o tempo a suspeitar do corpo, do nosso próprio, desde logo. Então nos adolescentes isso é endémico, pela crise que já aqui falei e pela forma como o corpo foi tornado central das nossas sociedades, nós passamos o tempo a suspeitar do corpo, e depois quando se instala uma doença não sabemos lidar com a suspeição e vamos ao médico, que é o detetive que lida com as suspeições e que descobre os indícios, enfim, e que descobre o criminoso, que é a doença, que é o agente patogénico. E, portanto, entregamos-lhe a sabedoria do corpo. É como se não precisasse... Eu tenho o terceiro ensaio do livro, chama-se O Desconhecimento do Corpo. Porquê? Porque eu confrontei-me, justamente, no meu trabalho de marquesa, digamos, no trabalho corporal, confrontei-me muitas vezes com um grau de ignorância das pessoas relativamente ao próprio corpo, que me espantou. Mas pessoas diferenciadas, pessoas com níveis educativos muito altos, em que eu, por exemplo, perguntava-lhes: olha, quantas vértebras tem a nossa coluna? E as pessoas diziam uma coisa do género: tem 80 vértebras. Quer dizer, mas nós nunca parámos para pensar como é que é feito o nosso corpo. Quer dizer, é a máquina que nos carrega, é o corpo-máquina, e eu não me interesso pela máquina. E dizia-me declaradamente: ah, isso não me interessa nada, eu não me interesso por medicina, ou não me interessa por anatomia. Mas eu não estava a falar de medicina, eu estava a falar do corpo. Eu por medicina também não me interesso, até porque já não vou a tempo, quer dizer, não vou fazer medicina nesta altura da minha vida. Não me interesso por medicina, interesso-me pela psicocorporalidade, desde logo olhando para mim próprio. Isto é, o corpo não é aquilo que fica da minha cabeça para baixo. Isto foi o que a tradição cartesiana nos fez, não é? Separou o espírito, que era coisa nobre, daquilo que está do pescoço para baixo, que é o corpo e que é o nosso lado animal, né? Que é fonte da animalidade e, portanto, de algum modo, daquilo a que o racionalismo ocidental quis fazer frente e separar-se. E daí a clivagem corpo-mente, e daí as terapias terem sempre na cabeça, etc. E de algum modo, o corpo reforçou-se enquanto conjunto de tabus, digamos assim. Aliás, eu falo várias vezes em Michel Foucault no meu livro. Foucault, na História da Sexualidade, no seu primeiro volume, justamente trata esta questão, que é ele fala a propósito da análise da psicanálise, analisando o aparelho psicanalítico, e diz: fala-se tanto no corpo, na sexualidade, desde logo na sexualidade infantil, fala-se nos seus desvios, fala-se em tudo isso. Falou-se tanto na neurose histérica como uma neurose que revelava a repressão sexual, etc. E tudo isso para quê? Para continuarmos a reforçar os tabus. Isto não nos libertou dos tabus, isto continuou a criar tabus em volta do corpo. E eu estou completamente... Ou seja, fala-se muito dele, mas não é para o libertar. Continua a ser o corpo das sujeições, não é?
Se calhar com o peso de séculos de educação e princípios judaico-cristãos, pôr essa carga de pecado no tal toque ao corpo, há cada vez mais uma euforia com as neurociências, escreve, esta investigação cada vez maior e esta partilha de conhecimento e de alcance de conhecimento cada vez maior com as neurociências, que é extraordinária e deslumbrante. No entanto, na sua opinião, vai afastando o corpo ainda mais dessa dualidade que devia ser permanente?
A forma como as neurociências estão a ser apropriadas por outras disciplinas e por algumas práticas médicas tem sido reducionista. O que é que eu quero dizer com isto? As neurociências, um conjunto de saberes dos quais a psicologia também participa, a chamada neuropsicologia, né? As neurociências, de facto, vieram dar um contributo extraordinário ao conhecimento do nosso funcionamento. O que é que acontece? Tem havido uma evolução a partir de um corpo de conhecimentos permitido por tecnologias que só começaram a tornar-se regularmente utilizadas na investigação científica nos anos 90, porque até aí, embora já existindo, eram quase inacessíveis, refirmo à ressonância magnética. A partir do momento em que elas começam a vulgarizar-se na investigação, torna-se um método de poder estudar o cérebro in vivo, isto é, podê-lo apanhar em funcionamento, podê-lo fotografar, digamos, em funcionamento. Até aí era preciso esperar que a pessoa morresse para, através dos métodos anatomopatológicos, poder detectar anomalias cerebrais, por exemplo. Ora bom, e portanto a ressonância magnética é um instrumento que vai revolucionar o nosso conhecimento do cérebro e nos últimos 30 anos, desde o início dos anos 90 até agora, evoluiu-se muitíssimo. Inclusivamente no tratamento ou na promessa de tratamento de doenças com raiz neurológica que seguramente farão do nosso futuro um futuro melhor. Nada disto está em causa. O que está em causa é uma apropriação deste corpo de conhecimentos como se fosse uma espécie de uma panaceia e agora descobrimos o locus dos comportamentos todos. Isso é um aligeiramento. Porquê? Porque o que faz muitas vezes este tipo de conhecimento é apenas mapear no cérebro o que é que está a funcionar de cada vez que fazemos uma coisa, ou de cada vez que pensamos, ou que imaginamos, ou que temos uma emoção, ou que exprimimos um afeto. Isso tem correlatos cerebrais. Mas isto ninguém duvidava, porque nós somos cérebro. Agora, o problema é que isto tem servido para um reducionismo, e nomeadamente no meu campo, na psicologia, tem havido um reducionismo em que corpo é cérebro, corpo é sistema nervoso.
Fazer portanto, do corpo o tal invólucro que diz no certo inicialmente.
Sabe, e isto é uma coisa que persegue os psicólogos desde os inícios, porque nós diferenciámos-nos como ciência no final dos anos 80 do século XIX e fizemos-lo tentando provar às outras ciências que tínhamos lugar nessa cidade, na cidade científica, e para isso tínhamos que mostrar que havia uma materialidade que explicava o comportamento. E, portanto, a raiz biológica do nosso comportamento foi sempre muito importante para criar estatuto epistemológico, digamos, à psicologia. E o que é que acontece é que as neurociências, inadvertidamente, vieram reforçar esta espécie de recurso da psicologia à materialidade. Isto é, se uma coisa não estiver enraizada numa matéria, na matéria nervosa, no cérebro, neste caso, então, provavelmente, estamos perante um vitalismo, um espiritualismo, e isso não é ciência. E isto não tem feito bem ao conhecimento psicológico, justamente. Aliás, temos um grande neurologista português, que é
Alexandre Damasio.
Com certeza, falo do Damasio também, mas agora estava a pensar no Alexandre Castro Caldas, que publica com uma colaboradora um livro muito recentemente, chamado Neuromitos, em que mostra como estamos a usar as neurociências hoje para criar novos mitos sobre o nosso sistema máquina, digamos, acreditando que ela vai ser a panaceia para todas as coisas. E isto vindo de um neurologista e de um investigador em neurociências como ele, vale muito mais do que o que eu estou a dizer, porque ele está a falar em causa própria. Não é? Mas falou em Damásio também, Damásio, e falo também de Oliver Sacks no livro,
muito.
Não sendo eu um especialista das neurociências, falo neles porque eles trouxeram, não, em primeiro lugar, não têm o olhar raciocinista, combinam os dados da investigação neurocientífica com dados clínicos, com o relato do paciente, com a sua narrativa, com a sua expressão de sofrimento, inaugurando uma neurofenomenologia, digamos assim. Falo muito neles e também porque eles têm uma capacidade de escrever para grande público, que é fascinante.
Uma partilha das próprias experiências, nomeadamente Oliver Sacks, que surge ao longo de todo o seu livro e onde eu encontrei pontos também em comum com a sua escrita. Hei de ler daqui a pouco um excerto sobre essas experiências que ambos põem na escrita científica. Quando escreve a certa altura que somos energia, ninguém duvida, essa energia está na mente, no corpo, em ambos?
Há uma parte do nosso corpo, que é o sistema nervoso, da qual se desprende a mente. O cérebro é o cérebro, e não apenas, o cérebro e as outras estruturas do encéfalo e depois todos os nervos ao longo do corpo, os nervos periféricos, que conformam o sistema nervoso autónomo, eles são a sede da ligação entre a psique e o somático. E o nosso corpo é o terreno onde a psique e o somático jogam um com o outro, e às vezes jogam às escondidas um do outro, porque temos sintomas psicológicos que radicam no orgânico, mas também temos sintomas orgânicos e mesmo doenças que radicam no psicológico. Portanto, por isso é que eu digo que eu não separo corpo de mente, porque eles são uma unidade. E por isso é que alguns já propõem a expressão corpo-mente
tudo
como uma
pegado.
Palavra única.
Sim, tudo pegado, como escreve no seu livro.
E como traduzido em inglês, o body-mind, uhum. Não é? Que é só uma palavra, justamente. E, portanto, a energia está por todo lado. Quer dizer, eu quando penso que vou mexer um dedo, mexo esse dedo, porque de um modo velocíssimo, um fluxo energético percorreu os meus nervos até ao dedo, e no dedo o impulso elétrico deu um sinal à placa motora, e ela faz com que as fibras musculares encolham. Contraiam. Portanto, nós somos energia em todo o corpo e ela está sempre em fluxo de cima para baixo e de baixo para cima e para os lados. Está sempre a circular. Nós somos circulação de energia. E a primeira coisa que acontece quando morremos é que a energia para de circular, desativa, a máquina desliga e nós arrefecemos.
E tudo acaba? Essa energia extingue-se, na sua opinião?
Essa é a grande pergunta, não é?
Eu à espera de resolvê-la nesta conversa.
Aí entramos no domínio da crença, e eu acho que essa energia, a energia física tal como a conhecemos, acaba, sim, mas provavelmente outra coisa qualquer se desprende e vai para outro lado qualquer. Mas isso
ah,
aí,
bom, mas se há outra coisa, já há aí uma ideia que não é o fim?
Mas estamos no domínio da crença e, uhum. E portanto, estamos no domínio da crença e cada um tem as suas convicções. Eu quero acreditar que nós passamos a existir numa forma não corpórea. Estou bem acompanhado. Hoje há estudos, no mínimo, surpreendentes que mostram que parece haver sobrevivências para lá do corpo físico. Mas para falar disso, por exemplo, era bem melhor estar aqui o Dr. Luís Portela, por exemplo, o homem que fez da Bial o império farmacêutico que ele é hoje.
Que tem feito investigação, investido na investigação desses fenómenos, sim. O que não é comum numa farmacêutica. Luís Fernandes, autor do livro As Lentas, Lições do Corpo, ensaios rápidos sobre as relações entre o corpo e a mente, acaba de chegar às livrarias com a chancela Contraponto. Uma conversa que vai continuar na próxima emissão da Ronda, à volta desta complexidade fascinante da relação mente-corpo, mas onde vou querer também ouvir o poeta João Habitualmente, heterónimo de uma vivência da poesia de décadas, desde o Café Pinguim, na cidade do Porto, até às Quintas de Leitura, onde será um dos poetas celebrados no próximo dia 11. Luís Fernandes, até amanhã.
Jeux et de souffrance, mon corps que je partage et qui revient toujours s'endormir avec moi dans le même silence, épuisé de plaisir et rassasié d'amour. Mon corps, cet étranger que parfois j'apprivoise pour en faire l'offrande à la dame de cœur qui m'a offert le sien, mon corps que je pavoise aux couleurs du valet ou celles du joker. Mon corps que je connais depuis mon plus jeune âge, qui n'a que moi au monde et qui veille sur moi, qui reçoit les honneurs et subit les outrages. Mon corps, mon âme sœur et mon frère aussi à moi. Mon corps, ce vagabond m'emmène en balade, insatiable de tout et qui n'a peur de rien, d'accord pour la luxure et prêt pour la croisade, capitaine au long cours ou simple galérien. Mon corps, ce compagnon de jeux et de souffrance qui me montre la route quand je perds le nord, qui me suit pas à pas dans toutes mes errances, fidèles l'un à l'autre, à la vie, à la mort.
Esse companheiro de jogos e sofrimentos. Mon corps, Jorge Moustaki. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.